Graça e paz, amados. Caos. Caos. Matéria-prima para Deus transformar em beleza. Eu estou todo emocionado porque não tem como interceder pelas pessoas e suas dores sem se emocionar. Mas eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Se você nunca tinha ouvido uma mensagem nesse texto, hoje então vai ser a primeira. Algum tempo atrás eu recebi um link de uma mensagem do pastor Pascoal Piragini, e ele citou, num dos momentos da mensagem, que lá na igreja havia falecido um adolescente, um momento de muita dor, um processo tremendamente difícil para aquela família. E ele então foi buscar na palavra um texto para falar com essa família, e Deus lhe mostrou esse texto. Ele citou alguns tópicos, e eu então fiquei curioso, falei assim, eu também nunca tinha ouvido uma mensagem nesse tema, e fui buscar. E fui então ler e reler esse texto, e Deus também foi falando ao meu coração algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Só que, queridos, pouco tempo depois de eu ter recebido essa palavra, e de Deus ter colocado no meu coração essas verdades, eu também entrei no caos. A empresa que eu trabalhava fechou as portas. Eu fiquei desempregado, precisei me mudar de cidade. Um processo que só quem passou sabe o quanto é complicado, angustiante, dolorido, de todas as formas. Mas eu quero que você leia comigo o texto de Gênesis 1. De 1 a 3, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Abaixe sua cabeça. Amado Deus, de uma forma tão especial, o Senhor tem falado ao meu coração nesse texto, e ó Deus, eu quero te pedir que em nome de Jesus, toque também nesses amados e queridos que estão aqui nessa noite. Talvez, ó Deus, muitos deles atravessando caos em sua vida. Que eles possam entender a sua vontade. Que eles possam compreender que o agir do Senhor sempre tem um propósito. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Qual é o seu caos? Qual é o seu caos? É financeiro? É emocional? É físico? Qual é o seu caos? Ou qual será o seu caos? A única certeza que nós temos é que teremos dificuldades. No mundo, o quê? Tereis aflições. Sabe, queridos, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite está no primeiro versículo. No princípio, criou Deus. Escute. Deus tem o controle. Não importa o que você está passando. Não importa o que talvez virá sobre a sua vida. Escute. Deus tem o controle. Às vezes eu e você, quando estamos passando por esse momento, pensamos assim: estou sozinho, Deus me esqueceu, onde está Deus? Ele tem o controle. Olhe só o que diz o texto de Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Diz assim, lindo, maravilhoso. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Deus eternamente. Amém. Sabe, queridos, não é novidade isso que eu estou dizendo para vocês. Todos vocês que estão aqui creem em Deus. Sabe que Ele é o Criador do Universo. Talvez se não todos vocês conheciam e conhecem esses textos. Mas o que que acontece com a gente na hora da aflição? O que que acontece? Nós esquecemos. Nós passamos a não crer, eu acho. Nós ficamos cegos. E não vemos o quanto Deus tem o controle. Foi Ele quem criou. Ei! Foi Ele quem criou. Sabe, amados, um bom exemplo de alguém que passou por caos absoluto foi Jó. Jó perdeu tudo que tinha, Jó perdeu toda a sua família, Jó perdeu a sua saúde, e o que sobrou para ele foi a esposa. E a esposa lá em Jó capítulo 2, versículo 9, chega para ele assim: mas você ainda guarda alguma integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ele vira para ela e diz: como uma louca você fala. Receberemos de Deus o bem e não o mal? Mas sabe, queridos, nessa hora, nós nos perguntamos, mas então para quê? Eu citei agora há pouco que Deus tem um propósito em todas as coisas. E se Ele tem um propósito, para que então Ele permite que nós passemos pelo caos? Algum tempo atrás, eu passando em frente a uma plantação de eucaliptos, e eu acredito que quase todos vocês já viram isso, eu observei uma coisa e fiquei curioso. Eu observei que os eucaliptos plantados à margem da plantação, ou seja, os primeiros ali, eles eram mais grossos. Eles eram bem maiores do que os que estavam mais para dentro. E aí, se você fosse pensar pela lógica, você fosse, bom, aquele ali está na beirada, ele, sei lá, sofre mais ali na beirada. Aquele que está no meio está mais protegido, não é verdade? Aquele que está lá no meio, né, não sofre tanto as intempéries. E eu, conversando com alguém que entende do assunto, perguntei: escuta, por que que isso acontece? E ele disse assim: não, peraí. Olha só. Primeiro, o eucalipto que está plantado na beirada da plantação, ele sofre a ação do vento. Eu falei: mas isso não é mal? Não. Isso fortalece a planta, faz com que ela aprofunde ainda mais as suas raízes, porque ele precisa de sustentação. Eu falei, interessante. O que mais? Ele sofre a ação das intempéries, a ação da chuva, e tudo isso faz com que ele receba mais nutrientes. Eu falei, que mais? E ele falou, e o mais importante, e eu quero que você guarde isso, ele recebe mais luz. Sabe, amado, quando nós passamos por lutas, nós aprofundamos um pouco mais as nossas raízes. Não tem jeito. A gente se firma um pouco mais. Versículo 2 diz assim, lá de Gênesis. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se tem uma coisa que eu gostaria que ficasse marcado no coração de cada um de vocês, é o que eu vou dizer agora. Preste muita atenção. O mais profundo abismo, a maior escuridão, a maior dor, a maior angústia, o maior sofrimento, a maior doença, o maior desespero, não é limite para o Espírito Santo de Deus. Não é limite. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Escute, você não está sozinho. O seu abismo é grande? Você não está sozinho. Deus está sobre você. Não há limites. Segunda vez, capítulo 2, versículo 11. Tem uma coisa bem curiosa. Diz assim: e sucedeu que indo eles, andando e falando, estamos falando de Elias e Eliseu, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Que cena espetacular! Consegue imaginar isso num filme? Dois andando numa estrada, de repente vem no meio deles um carro de fogo, com cavalos de fogo, com certeza um pulou para um lado, outro pulou para o outro, de repente vem um redemoinho e pega Elias e sobe ao céu. Espetacular, não é verdade? Por que que Deus fez dessa forma? Ele poderia ter feito de outro jeito? Simplesmente chamado Elias, venha. Ele fez todo esse espetáculo, ele fez toda essa separação drástica e dramática. Mas ele tinha um motivo. Eu quero que você pense comigo em três ingredientes. E eu já volto em Elias e Eliseu. A cenoura, o ovo e o café. O que que acontece com a cenoura? É fácil comer a cenoura crua, você pegar ela aqui, pau. Quem tem aparelho não come de jeito nenhum, né? Senão vai para o dentista logo em seguida. Vai arrancar e quebrar o aparelho todinho. Não é assim? O ovo. Quem já experimentou comer um ovo cru? Gosmento. Mole. Até o cheiro, né? Deve dar uma repugnância em todo mundo aqui. Ah, tá, o café. Pega uma colherada de café e... vap. Não sei se alguém já tentou fazer isso. Mas depois me fala como é que foi. O que que acontece com esses três? Qual é o processo para que eles se tornem palatáveis? Tem que passar o quê? Pelo fogo. Como é que fica a cenoura depois que você cozinha ela? Fica macia, adocicada, bonita visualmente, né? Aquele laranja bonito, vistoso, numa salada fica lindo, não é assim? O ovo passa pelo fogo, aí você pode comer ele cozidinho, você pode comer ele frito. Eita, essa hora, né? Estou deixando todo mundo com água na boca. Fica palatável, fica gostoso, fica saboroso. Você pode até não gostar, mas muita gente gosta. E o café? Passa aquela água quentinha, sobe aquele aroma maravilhoso, não é assim? Perceba uma coisa. Os três passam pelo fogo. Os três passam pela prova. Há uma transformação diferente em cada um deles. O que era duro fica mole, o que era mole fica duro, e o outro que era um pó vira um líquido saboroso e gostoso. Sabe, queridos, nós, eu e você, precisamos passar pela prova. É isso que eu quero que vocês entendam. Para que haja um toque transformador na minha e na sua vida, você precisa passar pelo fogo. Seja muito sincero agora no seu coração. Quais foram os momentos em que você mais buscou a Deus? Foi quando estava tudo beleza? Ou quando a coisa estava pegando? Seja sincero. Ah, o joelhão dobra. Não tem frio. Vigília de oração, você conta nos dedos dias que faltam para acontecer. Não é assim? Pede oração para Deus e todo mundo. Não é assim? Lê a palavra. Sabe, queridos, não tem nenhum mal em buscar a Deus nos momentos de aflição. Natural, Deus conhece o nosso coração. Mas se não fosse assim, você não viria. Se não fosse assim, você não viria. Aí Deus precisa pesar a mão sobre você para que você venha, porque Ele te quer. Se Eliseu tivesse se agarrado em Elias, aí Deus chega de brando, vai tomando Elias, e Eliseu puxa: não, eu não estou pronto, me espera, espera um pouco, eu não quero sofrer aqui sozinho. Aí Deus vem com um carro de fogo, parta um para um lado, outro para o outro, e vem aquele redemoinho, e de repente Eliseu se vê sozinho. E o que que ele faz? Ele busca a Deus. Todos nós, amados, precisamos desse toque transformador. A matéria, ou seja, eu e você, precisamos nos submeter. Versículo 3, e eu já estou encerrando. Versículo 3 diz assim: E disse Deus: haja luz, e houve luz. Novamente, Deus tem o controle. Ele não foi atrás de uma situação ou de outra, ele não buscou um astro aqui e ali. Ele disse: haja, e houve. Os mais saudosistas vão ficar contentes. Existia um hino muito antigo do cantor cristão, número 403, que falava assim: perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Esse ano, esse hino foi escrito antes do ano de 1900. Sabe, queridos, João capítulo 8, versículo 12, diz assim: disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Maravilhoso, não é? Eu nunca vou me esquecer de uma cena que eu vi há muitos anos atrás. A repórter falava sobre a superlotação das cadeias. E ela então estava assim de frente a um corredor, nas costas dela, melhor dizendo. Havia aquele corredor imenso com várias celas. E ela então falava ali sobre a superlotação daquela cadeia e dizia algumas coisas sobre esse assunto. E as celas, elas eram de chapa até uns 20 centímetros do chão. E aí tinham as grades. E eu olhando atrás da repórter, percebi que um detento havia recebido um Novo Testamento. E ele então debruçou-se no chão e colocou suas mãos para fora. Eu acredito que talvez a cela era muito escura. E ele então debruçou as suas mãos para fora e lia aquele Novo Testamento. Ele procurava a luz. Mas a luz mais importante que ele encontrou foi essa luz. E disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Você está longe dos caminhos do Senhor? Você está longe do Senhor? Quero que você fique de pé nesse momento. Está na hora de voltar. Está na hora de vir para a luz. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, se há alguém aqui nessa noite que ainda não está plenamente na luz, esse é o momento para você tomar uma decisão na sua vida que irá transformar todo o resto dela. Porque você estará vindo para a luz. Eu quero te convidar, saia do seu lugar e venha até a frente. Alguém vai orar por você. Alguém vai colocar sua vida no altar do Senhor. Essa é uma oportunidade de ouro, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco. Portanto, se você quer tomar essa decisão, venha à frente nesse momento. Se coloque diante de Jesus e diga: Senhor Jesus, eu tomo uma decisão. Estou afastado do Senhor, mas hoje volto para os teus braços. Você quer tomar essa decisão? Vem à frente nesse momento, em nome de Jesus. Quem vai vir? Se Deus falou no seu coração, não demore. Não demore.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Perfeito, sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, e me guarda, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
Jesus, seguro estou,
seguro estou.
Qual é o teu caos? O que que é que você está passando? Que você está passando? Você quer se colocar na presença de Deus mais uma vez? E de uma forma muito sincera, colocar isso diante do altar do Senhor e não levar de volta. Você quer fazer isso? Vem até a frente. Deus conhece o seu coração, sabe aquilo que você está passando, mas Ele quer ver o ato de fé. Ele quer ver a demonstração de que você está colocando nas mãos de Deus e confiando no agir poderoso dEle. Mais alguém? Vem até a frente, coloque o teu caos nas mãos do Senhor.
É o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso,
em teus braços,
em teus braços é o meu descanso,
os teus pés, Senhor,
em teus braços é o meu descanso.
Senhor,
em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
Amado Deus, de uma forma muito especial, eu sei que o Senhor falou com cada coração aqui. Eu não sei pelo que eles passam, mas o Senhor sabe. O Senhor está vendo as lágrimas dos olhos nesse momento. O Senhor está vendo a aflição dos corações nesse momento. Mas o Senhor também bem sabe o motivo pelo qual o Senhor está permitindo que cada um deles passe pelo que estão passando. Oh Deus, em nome de Jesus, transforma o choro em riso, que a fé possa ser fortalecida, que em nome de Jesus o seu nome seja exaltado sobre a vida desses queridos que estão aqui na frente. Eles estão, Deus, num ato de fé, colocando as suas vidas nas suas mãos. Oh Deus, age poderosamente, Senhor. Acalma o coração. Que eles saiam daqui sentindo uma paz inexplicável nos seus corações. Oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua misericórdia. Mas muito obrigado por permitir que coisas difíceis às vezes se passem na nossa vida, para que nós possamos ter a oportunidade de nos aproximarmos do Senhor. Louvado seja o seu nome. Muito obrigado por essa noite. E que o Senhor nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém.